Teve entradas de outros acionistas, que houve entrada de capital adicional por parte de outros acionistas, etc. Portanto, a imparidade foi apurada entre o valor inicial de exposição versus o BESA, por comparação com o direito que lhe foi atribuído naquele momento, a quando da resolução do BESA e a criação do Banco Económico em Angola. Foi assim que foi apurada a imparidade inicial para, ou perda inicial para aquela exposição, portanto, que foi depois utilizada a provisão que existia e, portanto, e foram reduzidos os valores de balanço para os valores de balanço que ficaram expressos no balanço de abertura. Foi assim que foi feita a determinação da imparidade. Sobre a garantia, de facto, não lhe consigo dizer. Não conhecia a garantia.
Muito bem, obrigada. Passava então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Em 2014, dizem-nos que não se podia ter feito uma avaliação melhor dos ativos. Um ano depois, o novo banco diz que as imparidades tiveram 1.070 milhões de euros abaixo do que deviam estar e prevêem outro tanto até 2020. Sei que me vão dizer que toda a informação que havia na altura foi vista, mas ou não havia informação suficiente ou então alguém se enganou. Já em 2015 começaram as reservas da PwC em relação à quantificação de imparidades, do BCE em relação aos procedimentos de controle interno, ao capital. No entanto, as contas continuam só com reservas sobre os impostos diferidos e sobre o Banco Económico, o antigo BESA, em Angola. Em 2017, o BCE é claro a dizer que se subestima em termos materiais as imparidades e os demais indicadores. A PwC nunca considerou, todavia, estas questões materialmente relevantes, havendo aqui uma clara discrepância entre o BCE e a PwC. Como já disseram, em 2018, a Ernst & Young não considera que as contas de 2017 estavam mal, que as imparidades eram insuficientes, mas a partir daí, por algum motivo, desata-se a fazer mais imparidades, apesar da situação económica vir a melhorar muitíssimo a partir desses anos. O BCE viria a acrescentar, para o final de 2018, 610 milhões de euros em imparidades não contabilizadas e certamente não todas com origem em 2018. Ninguém deu por nada, ninguém disse nada, nos relatórios não estava nada. Eu sei que me vão dizer que viram toda a informação que havia na altura, mas, novamente digo, ou não havia informação suficiente ou então alguém se enganou. Dizem-nos que as imparidades são feitas com base nos fluxos de caixa futuros. Ouvimos de outras entidades que só tinham em conta o passado. Nos vossos relatórios, no entanto, todos os problemas são os mesmos no cálculo das imparidades. Fichas de análise individual, série histórica de informação, backtesting, que já agora o BCE destrói por completo nos seus relatórios, reconciliação de carteiras de crédito, identificação de créditos consoante os dias em cumprimento, créditos reestruturados por dificuldades financeiras, eram reestruturados sem qualquer tipo de critério, avaliação das colaterais, nomeadamente as colaterais imobiliárias. Os problemas são sempre os mesmos. As avaliações imobiliárias, nomeadamente a carteira de imobiliária do banco, já tinha problemas em 2014, na avaliação independente que vossas excelências fizeram do balanço inicial. Mas parece que não foi tema de grande preocupação para o Banco de Portugal e para vossas excelências também não. Eu sei que me vão dizer que já têm toda a informação, mas digo mais uma vez, ou não havia informação suficiente, ou então enganaram-se. E, portanto, termino aqui a perguntar, de facto, por favor, para o povo português, para todos nós, digam-nos que houve algum avanço em termos das técnicas de auditoria, porque senão parece que temos aqui uma repetição do que aconteceu anteriormente com o Banco Espírito Santo, em que a auditoria dizia que estava tudo bem, não detectava nenhum dos problemas, e depois, anos mais tarde, vimos a descobrir os problemas todos, que estavam debaixo do tapete. E termino com duas outras perguntas muito específicas. Em relação ao Banco Económico, referem que o contrato estava em cumprimento, mas que em 2016 foi reestruturado, com uma extensão do seu prazo para 2018. Nós sabemos hoje que houve perdas associadas a outras exposições do novo banco em relação ao Banco Económico, nomeadamente com Standby Letters of Credit. O que vos pergunto é se sabiam desta exposição indireta nesta altura e porquê é que não a mencionaram na certificação legal de contas. E depois, em 2016, o vosso relatório sobre o projeto Kairos, sobre a venda, diz que uma parte significativa do portfólio é terrenos e que seria, cito, mais resiliente a vendas no curto prazo. No entanto, enfim, as vendas imobiliárias foi, nas palavras do Dr. Costa Pinto, um fire sale, uma venda apressada e a custo e a preços muito reduzidos. E por isso fica a pergunta, o que é que vos motivou a fazer uma afirmação destas e se concordam com a estratégia alegadamente fire sale de venda de ativos por parte do novo banco. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu queria fazer aqui um comentário acerca de uma afirmação que fez, que, de facto, não me parece que seja totalmente fair, na medida em que, durante o período de 2014 a 2017, as quantias de imparidades que foram registadas, como eu já referi anteriormente, são muito, muito substanciais mesmo, e próximas, enfim, as contas muito, muito pelos altos dos 5 mil milhões de euros. Não me parece que as quantias registadas posteriormente em imparidades sejam semelhantes. Fica de facto esta nota, como volto a reafirmar, não foi colocada nenhuma restrição nas contas de 2018 relativamente aos saldos de imparidades que constavam das contas de 2017. Portanto, o trabalho sobre as imparidades que foi feito foi o trabalho que foi julgado necessário. Foi um trabalho que foi feito com muito cuidado, com base em muita informação, penso que é o trabalho adequado para suportar os valores que estão nas contas. Por outro lado, também gostava também de reafirmar que as contas, em primeira instância, são preparadas pelas administrações das instituições. E são sujeitas a um processo de aprovação, quer pelos órgãos de fiscalização, quer pelos seus acionistas. Enfim, numa linguagem mais corriqueira, se me permite, parece haver uma ideia de que os auditores são os polícias. Os auditores não são polícias, têm um mandato muito concreto, emitir uma certificação legal de contas com base num conjunto de normas profissionais que têm que seguir e que foram seguidas. E, portanto, as imparidades são o que são, estão espelhadas nos relatórios e contas. Os relatórios e contas são públicas, são públicos. Basta agarrar os relatórios e contas de 2014 até hoje e verificar quais foram as imparidades registadas em cada um dos exercícios para se extraírem estas conclusões que... De facto, até 2017, portanto, à conclusão do nosso mandato, as imparidades que foram feitas não foram inferiores às imparidades que foram feitas nos exercícios de 2018 e 2019 agregadas. Relativamente ao Banco Económico, portanto, a imparidade que foi feita relativamente ao Banco Económico foi apurada da forma como eu já tive a oportunidade de explicar anteriormente. O Banco Económico teve uma evolução ao longo do tempo. Houve uma renegociação da dívida algures em 2015, 2016, como afirmou, mas não, até essa altura não havia nenhum aumento significativo de risco, nem houve necessidade de fazer imparidades substanciais relativamente ao Banco Económico. Tanto quanto sei, isto é a informação que é possível a Comissão confirmar também, foi feito um exercício há relativamente pouco tempo de Asset Quality Review em Angola, designado pelo ACA, se não me engano, em que, de facto, os bancos angolanos participaram e terão sido feitos ajustamentos ou identificadas questões posteriores no Banco Económico em resultado desse exercício. Mas isso são coisas que não consigo afirmar, são informações que resultam do mercado, podem não ser fidedignas, mas são suscetíveis de serem confirmadas, se entenderem que é importante. Não lhe posso acrescentar muito mais relativamente ao Banco Económico.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Não sei se mais algum dos senhores deputados quer inscrever para uma terceira ronda. Sr. Deputado Hugo Carneiro, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados.
Peço desculpa, tem 3 minutos.
Eu vou tentar encaixar isto em 3 minutos. Há uma conclusão que eu tiro desta audição e tudo aquilo que temos vindo a ouvir na comissão. É que há uma caixa negra, uma caixa, enfim, escura, nesta matéria das imparidades. Para mim não está claro. Pode ser que venha a ficar mais à frente. E dou-vos um exemplo. O processo de implementação da IFRS 9, que contou com a vossa colaboração na fase inicial, depois deixam de auditar o novo banco e, portanto, já não acompanham esse dossiê, mais tarde viria a dar origem, em 2019, a um litígio entre o Fundo de Resolução e o novo banco, porque o novo banco queria deixar de aplicar o regime transitório permitido pelo Banco Central Europeu na implementação da IFRS 9, que poderia ir até 5 anos, e isto levava a que o novo banco identificasse necessidades de capital e, como identificava necessidades de capital no final do exercício de 2019, decidiu abandonar o regime transitório. E ao abandonar o regime transitório, permitiria que fosse ao mecanismo de capital contingente buscar 226 milhões de euros. E tinha duas hipóteses em cima da mesa. Ou fazia isso, ou vendia um conjunto de ativos e perdia 3 milhões de euros. Ora, era mais fácil para o novo banco, porque é que eu hei de perder 3 milhões de euros quando posso ir buscar 226? E isto hoje está num tribunal arbitral. Este processo é escandaloso. Escandaloso. E tem a ver com imparidades. Mais uma vez, não é do âmbito da PwC, porque é posterior à PwC, mas é um exemplo surreal neste processo relativamente às imparidades, para além da venda de ativos ao desbarato, que já foi aqui, enfim, referido imensas vezes. Isto está num tribunal arbitral, uma vez que o novo banco normalmente até acompanha estas comissões, eu espero até que, sem que o grupo parlamentar do PSD tenha necessidade de pedir qual é a visão ou a versão do novo banco, que eles tenham a oportunidade de os enviar por iniciativa própria, uma vez que nós temos a visão do Fundo de Resolução, gostava de conhecer qual é a visão do novo banco. Mas, se isto for verdade o que está neste parecer, em que há um abuso de direito por parte do novo banco, eu acho que o novo banco devia rapidamente abdicar destes 226 milhões de euros, porque isto é dinheiro do Fundo de Resolução. A PwC auditava ou não os modelos de imparidade do novo banco? Existiu ou não, daquilo que é o vosso conhecimento, o desinvestimento nas áreas de recuperação de crédito internas do novo banco? Também era importante percebermos. Quanto à venda de ativos imobiliários, como é que justificamos a desvalorização de ativos imobiliários ao longo do tempo, quando o mercado estava a subir? O novo banco já disse em tempos que a maior parte era terrenos, e os terrenos, enfim, tem que se limpar os terrenos, tem custos acrescidos, essas coisas todas. Mas como é que é possível? Porque não é só terrenos. E aproveito para lhe perguntar, relativamente ao tal armazém que conseguiram vender o novo banco com uma mais-valia, diga-nos qual é, porque isso é uma agulha no palheiro, à luz daquilo que a gente vê. E temos essa curiosidade. Referiu aqui uma coisa, e eu peço desculpa à Sra. Presidente, mas vou terminar.
Tem aqui alguma tolerância habitual.
Obrigado. Referiu aqui que houve pessoas a investir no GES com empréstimos do BES. E eu fiquei aqui com a ideia de que os credores subordinados, nós já sabemos, ficaram no BES, não sei onde é que ficaram os empréstimos dos credores subordinados. E, portanto, esses empréstimos para comprar títulos do BES foram transferidos para o novo banco? É a pergunta que também gostaria de fazer. E, por fim, referiu aqui a tranquilidade e o goodwill que constava das contas da Partra, que eram auditadas. A afirmação que fez relativamente ao goodwill da tranquilidade significa que era credível o valor da tranquilidade que constava das contas da Partra e, portanto, o valor da tranquilidade seria igual ou maior ao goodwill que estava registado e que não estava imparizado? É a última pergunta que eu gostava de colocar e agradeço pela tolerância.
Obrigada, Sr. Deputado. Não há mais inscrições, creio eu, para a terceira ronda e, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Dr. José Bernardo para responder. Tem igualmente 3 minutos com tolerância muito razoável.
Bem, relativamente ao desinvestimento nas áreas de recuperação, não lhe consigo dizer, porque, enfim, são áreas muito operacionais com as quais nós não trabalhamos no nosso dia-a-dia enquanto auditores. No caso dos tais empréstimos, o que eu referi, foi o caso de uma entidade, no caso a Asperbras, que